Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Né? Podia se preocupar com isso em vez de quebrar minha casa.
Perfeito, obrigado por compartilhar essa informação importante com a gente.
Super importante. E o Tony dizendo que tá vindo trampar bêbado.
Aí.
Importante é isso aí. Também. Importante. Já que você vai corrigir prova, corrija bêbado, né?
Cara.
Ah, o Tony falando que esse negócio de hormônios era da nossa geração. Eu acho que isso é biológico, cara. Enfim, eu sei que crianças, quando ficam confinadas por causa da chuva, ficam elétricas. E às vezes quebram as coisas.
Sim, adolescentes. Então, mas são crianças ou são adolescentes?
Não, então, eles deveriam se comportar como adolescentes, mas estão se comportando como crianças.
É, mas isso tudo aí é aquela coisa, né, cara? A gente fica, não é como se fosse assim, tipo, deu 13 anos, agora você precisa transar, né?
Tipo, não funciona igual pra todo mundo, vai... né? Pelo menos eu não consegui aos 13, né? Eu queria beijar na boca aos 13. E até consegui aos 13. Mas eu já queria desde os 11 e só me ferrei. Mas é isso, né?
O Tony tem 6 filhos, cara.
Porra! Caraca. Parabéns, cara.
Falou, parabéns. Tony. Cara, eu pensei que... Nossa! Não, e você tá falando da nossa geração, assim, o Tony, cara. O Tony, pra mim, cara, Tony, eu pensei que você tinha no máximo 30, cara. A gente tá falando aqui com cinquentenários, praticamente.
Sim.
Ó, né? Oh, o Basilista! 6 filhos,
Big Mom. 6 filhos, é gente pra caralho, cara. Pra dar conta. Se bem que chega uma hora que eu acho que um cuida do outro, né? Meu pai tem 6 irmãos, né? São 7 na família. E ele falava que chegou uma época em que o filho cuidava do outro, né? Um irmão cuidava do outro, e é isso. O maior Nossa, cuida do menor.
Parece que é assim que funciona.
É, né? É o que meu pai diz.
Mas aí, né? esse lance de Copa tá sendo engraçado ali na universidade. Eles estão suspendendo, daí a gente tinha bolado todo um calendário que foi pro espaço. Que, tipo, as aulas que eu pensei que eu ia dar, eu não dei. Né? Daí, cara... Nossa, a Aline Crumb faleceu. Nossa,
pois é, o Carlos acabou de dizer que a Aline Crumb faleceu. Que pena.
O Tremendão foi também, cara.
E o... Não, mas o Tremendão, vamos combinar. Hoje também a cadelinha da minha mãe morreu. Que merda, cara. Sim. O bichinho já tava bem velhinho, assim. Mas dá dó da minha mãe, cara. Dá dó, porque era companheirinha dela, assim. O bichinho viveu bem, então não... Sabe, não tem muita... Que viveu bem pra caralho. Minha mãe pegou ela da... Ela tava sofrendo maus tratos. Minha mãe pegou ela e tratou ela como uma... Sabe, cara, minha mãe só dava franguinho grelhado do jeito que ela gostava. Então a cadelinha viveu muito bem, mas faleceu hoje também, junto com a Aline Crumb. Tomara que a Aline Crumb cuide dela no céu. Uhum. Ah, é, a mulher do Fleetwood Mac também morreu hoje, essa eu tinha visto. É foda.
Cara, bastante... Obituários. Chegamos à parte do programa de obituários. Faleceu
integrante
do Fleetwood Mac.
E o Tony tem 4 empregos. É o Július. É o Július dobrado.
Que massa.
Tem 2 piá, 2 meninos e 4 meninas.
Tudo caralho, bem, cara.
Véio. Tudo bem. Eu tenho um amigo.
Não, meu, e ainda Matheus, arranja tempo com 4 empregos. Arranja tempo para manter os desenhos lá no Instagram e são os desenhos tudo detalhados, né? Tudo cheio de achura, tudo. Cara, como que você consegue, Tony? Que foda. Impressionado.
O Basilista tá falando que agora o. O Crumb pira de uma vez, né? É.
Mas
e ele tá bem velhinho, né?
Vou ver aqui, quantos anos tem o Crumb? O Crumb
deve estar com uns 80 já, 85.
É, só pra ver aqui.
O Reinaldo tá dizendo que tem uma reportagem recente dizendo que um estudo prova que sua geração é mais desinteressada por sexo. Esse estudo, Reinaldo, é desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse estudo é desse livro aqui, ó. A Higiene. Tem para vender nas melhores casas do ramo. A Higiene. Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Da Jean Twenge. Ela que escreveu também A Epidemia do Narcisismo, que é para a galera que tem lá pelos seus 30 anos agora. Isso aqui é para a galera que está chegando nos 20. vale a pena. Livraço, livraço esse AG. Se vocês puderem ler, realmente é um livraço. Quantos anos tem o Crumb, Liber?
79.
É, tá perto dos 80.
Ele, perto da idade, ele é de 30 de agosto de 1943. 79 anos. E a dona Aline morreu com 74.
Que triste. Pior que nem tava. Nossa, tão cara. Velha, né?
Cara, eu fico meio de cara, né? Porque tem umas pessoas assim que estão morrendo com 40, né, cara? Se você for para pensar bem, né? Tem umas mortes súbitas aí. Amigo de amigo meu disse que ele ficou sabendo hoje que o cara tá nas últimas no hospital com câncer, assim. Diz que ele descobriu hoje que o cara não tava falando para ninguém. Então tá. Nossa, um clima louco. Assim meio... E é foda, né, cara? É foda essa... Mas enfim, é foda por um lado, tem esses aspectos, mas o mundo tá muito louco.
Eu tava, mas por outro lado...
falando de seleção...
A Júlia falando do Pipoca e Nanquim com o Camilo Solano quando foi visitar o Crumb. Isso é muito engraçado. Eu nunca ouvi ele, mas a gente já conversou com o Camilo e ele contando as histórias do Crumb. É muito engraçado mesmo. Que o cara é muito louco.
Assim. O legal é que o Camilo está para o Crumb, assim como... Aí, como é o nome do cara do Pipoca e Nanquim? O Alessandro? É Alessandro, né?
Alexandre Calari?
Alexandre Calari. Alexandre Calari está para o Alan Moore, né?
Cara, vou lá. Isso.
Vou lá, Matheus. Ô, cara, posso chegar aí? Opa, sou um amigo. Best friends. Aê.
Ah, mas a diferença é que o Camilo fez amizade mesmo com o Crumb, né?
Cara, fez eu amizade. Não sei.
O Crumb escreve o prefácio do Cidade Pequenina.
Sim, mas o Calari, ele conversou com o cara. Eles lançaram depois o Maxwell e tudo mais. Isso aí deve ter tido conversa.
Mas eu vi ele falando que foi tudo com a gente. Não falou nada com o... Com o Alan Moore. Foi tudo com a gente, assim. Ele só falou com o Alan Moore aquela vez. Disse que o cara foi super bacana, mas é isso, né? Só que daí tem aquele esquema. O cara é inglês. O Crumb, além de ser americano, que já é mais fácil, é americano de Los Angeles, né? Não, da Califórnia, lá, São Francisco. Se você vai para São Francisco, use uma flor no seu cabelo. É outra pegada, né? Então, mas o Camilo Solano é genial. O Tony disse que tem um episódio no Spotify do Camilo Solano com o Crumb. O Beto falou que o Power Ranger Verde morreu de suicídio. É que daí suicídio não tem idade, né? Sei lá. E o suicídio neste livro também, neste mesmo livro, fala como o suicídio aumentou e tal. Justamente por esse excesso de telas. Tem até um outro livro aqui, ó. Chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais. Um nome super sutil. A Fábrica dos Cretinos Digitais, do Michel Demurger, que ele vai criticar as telas e falar como elas fazem mal para as nossas crianças e adolescentes. Mas
acho que não só para eles, né, cara?
Ah, não. Não, a diferença é que a gente consegue, se a gente quiser, evitar um pouco. Eu consigo ficar uma hora fazendo pilates sem olhar o celular. Tirando, claro, quando o bicho tá fervendo na faculdade. Mas aí eu nem vou pro pilates.
Você sabe que ultimamente eu não tenho mais olhado, cara. Eu tô conseguindo... Mas é aquela história, é uma coisa que se chama trabalho, né?
É. Tipo assim... Eu tô, mas aí o trabalho te consome, né?
Não
olhar
pro celular, mas é porque eu não tenho tempo, né, pra porra do celular, cara.
É, mas é que boa parte do meu trabalho, que é orientação, é pelo celular. Daí... Aí vem a aluna e pergunta, não, isso e aquilo. Ó, hoje em dia eles me mandam quase tudo pelo WhatsApp.
É, daí é problema seu.
Né? Sim. Mas daí é meu trabalho, né? Não é meu trabalho, não é a minha socialização. Minha socialização, que é isso que a Twenge vai argumentar, a minha socialização ainda é feita presencialmente. Tudo bem, tivemos uma pandemia, o livro dela foi escrito antes, mas a minha socialização pré-pandemia era feita presencialmente. A gente se encontrava, a gente ia lá no It Club, conversava com as pessoas presencialmente. E o meu trabalho é digital. Ok, tá tudo bem. O problema é que a socialização da molecada hoje é digital, né? Aí.
É, tem
complica
essas
um
coisas
pouco.
Todas, cara. Eu, assim, sei lá, cara, essa lance de trabalho e tudo, agora que voltou às atividades, Tô fazendo pessoalmente lá, cara. Tem, as orientações eu ainda faço online, mas daí eu faço pelo Google Meet, né? Não faço no celular, assim. Mas é reunião, assim, cara a cara. Essa coisa de ficar escrevendo. Cara, o próprio trabalho, o pessoal tenta fazer entre os professores lá, usar o grupo do WhatsApp, cara, mas tem muito problema de comunicação. Tem muita coisa que passa batida, porque é muita informação chegando. Daí você às vezes não lê. Tem que ser a comunicação oficial por e-mail, tem coisa que tem que marcar reunião presencial ou online, não adianta. Senão se perde lá no meio da... Tem muito entulho, tem muita gente mandando, fulaninho fez não sei o quê do salão de não sei da onde, o congresso de não sei o quê, daí tipo, e de repente lá no meio, não esqueça de agendar as férias, senão vocês vão perder, hein? Hoje é o dia nasceu a girafinha do zoológico, tá tendo concurso pro nome. Daí eu, porra, cara.
Mas isso é legal. Pô, a girafa é legal, cara. A girafa não fala. Você nunca ouviu aquela música? A girafa não fala?
Não.
Sério? Você não lembra quando você era criança? Pô, era famoso pra caramba. Aparecia no Chacrinha e tal. Era a música assim... A girafa
não fala. Famosa. Nunca ouviu falar. Mas famosa.
O galo cantou, o grilo chiou, daí ele vai falando todos os animais e os seus vocábulos, né? E a sua forma de... E a girafa? Sim. A girafa não fala. A girafa não fala. E esse é o refrão. Pô, quando eu era criança eu amava isso, cara. A girafa não fala. Daí hoje eu passei pra Ana, filha da Ingrid lá, e ela ama também. Ô Ana, e a girafa? A girafa não fala. É isso. E ela... E como diria o Vagi também, que tem uma outra coisa que ele fala que é muito engraçado, quando os caras começam a falar muita groselha perto dele, quando a gente era adolescente, assim, você queria falar sobre alguma coisa séria, né? E os caras começavam a falar groselha e ele falava, você sabia? E ele falava bem sério, assim, você sabia que a girafa tem a maior língua do reino animal e por isso ela pode lamber a própria orelha? E ficava parado, assim, das pessoas... Eu já usei isso em sala de aula e funciona também.
Cara, mas deve ser a maior língua, tipo, proporcional, né? Porque se você for pegar uma baleia, a língua dela é maior que a girafa toda.
É, mas a piada é ótima, né, cara? A questão é você parar.
Sim.
É que nem aquela do... como é que é o nome? Puta, agora eu vou esquecer, cara. Aquela sala, isso eu fiz em várias salas. Tá na sala de aula e os caras bagunçando, assim, né? Conversa. Aí você pega o cara mais engraçadão, sabe que toda sala tem engraçadão, né? Você chega pra ele. Ô, Zezinho, qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Daí o cara para, né? Tipo... Aí você fala, Fábio. E pronto, e daí acaba, porque o cara fica desconcertado, cara. É muito engraçado isso. É muito
cara,
bom.
O que eu tô achando foda é que vai ter gente hoje que não vai saber quem é o Fábio Júnior.
Né? A Milena dando tipo... oi. Oi, Milena!
Boa
noite, Milena também querida. Não tá lembrando, o Alex não tá lembrando. Pera aí, eu vou achar aqui e já falo pra vocês.
Da girafa. Sabe o que eu me lembro?
Tá dizendo que... Oi.
O que eu me lembro dessa daí, que é a linha da girafa, é aquele What the Fox Says. Que bateu bastante aí, umas pistas de dança aí, uns, sei lá, cara, acho que uns 10 anos atrás. What the Fox Says? Adorava aquilo, cara. Hoje a versão
do MPB4, cara.
MPB4.
Essa música da Girafa Não Fala é do MPB4, que é uma banda, né, um grupo musical muito importante. E é do disco. Deixa eu ver aqui o nome do disco. O Som dos Bichos. É o nome do disco. Não, esse é o nome da música. Pera. O nome do disco. Não sei.
Galera, adivinha lembrou da foto.
Adivinha o nome do disco é Adivinha o que é, e o nome da música é O Som dos Bichos. A Júlia lembrou do What's the Fox?
Não lembro. O Tony também, o Beto Magno também. A What the Fox 6 é genial. E, cara, o pirindirindirindir, querido, que o Tony colocou ali embaixo. Os sons que eles começam a fazer. Cara, é muito divertido. Como é que é? Dog says wolf, cat says meow. Daí o cara vai cantando. É a mesma coisa que você falou da girafa. Só que daí o que chega é And the Fox, né? What the Fox says? Daí os caras começam a fazer um monte de barulho esquisito, assim, que seria o que a raposa faria, cara. E é uma, cara, uma pira doida.
Cara, é muito legal, né? Ó, o Reinaldo tá dizendo que os jovens, de modo geral, não conhecem o Fábio Júnior, mas sabe que é a Anitta. Ok, mas é o...
Cara, mas agora, né? É o que faz parte, né, cara? É o que faz parte, faz parte da pop, né? É isso aí, Anitta. E Anitta é poderosa, né, cara? Eu não conheço nada da Anitta, cara. Se você me pedisse pra eu cantar uma música dela, não, mas eu não conheço nada dela, mas eu sei que ela existe e que ela tem influência, né, cara? Ilves, é demais, adoro essa música da Raposa. É, eu também concordo, cara. Essa daí me lembra... Cara, o foda é escutar essa música da Raposa. Mas você tava falando isso, Scama. Essa da Girafa é meio assim... É música dos tempos ancestrais, né? A Girafa, assim. Que, tipo assim...
Sim.
É a Arca de Noé do
Vinícius do Toquinho, de Moraes. Olha aqui, coisa... A Casa de Brinquedos, do Toquinho, que por um acaso está aqui,
é. Na minha
mão.
Lá de trás.
Casa de Brinquedos
que tem, a gente fala aí do Ilves. Cara, o Ilves acho que já tem uns 10 anos, cara. Deixa eu até procurar aqui, só pra ver isso daí, cara. Essa da Fox. What the Fox says?
Olha só.
What does the Fox
say? O Reinaldo tá lembrando do Biafra, Odair José e Peninha. Cara, o Biafra, o sonho de Ícaro. Lembra que o... Voar. Fugir. Daí veio o cara e atropela ele, cara. Você viu esse vídeo do cara atropelando ele lá no Rio de Janeiro?
O cara tá fazendo, tá gravando, aí tipo um parapente lá no fundo, né? Vai um parapente aí o vento...
E atropela ele. Quando ele fala voar, brum, e cai pra trás atropelado. Muito bom. O Odair José, aquele eu vou tirar você deste lugar. Inclusive tem um livro muito legal, só que ele tá lá embaixo, cara. Não dá pra pegar agora. É o livro Eu Não Sou Cachorro Não, que conta como essa galera da música brega, que ele chama de música cafona, como que essa galera da música cafona, eles sim eram contra a ditadura, mais do que Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, porque esses caras, Chico, Caetano Gil, falavam só para uma elite pequena, intelectualizada. E o Odair José e Dom e Ravel, Nelson Ned falavam com a galera, né, mais pobre, e esses caras eram contra a ditadura também. Tanto que o Odair José foi preso por essa música aí. Eu vou tirar você desse lugar. Porque onde já se viu? Tirar uma prostituta do lugar. E o Valdir Soriano e tal. Ó, a Milena até colocou aqui, ó, o Valdir Soriano também.
Né? Nossa, cara. As épocas. E para quem interessar, posso, a gente estava falando ali do Fox, do Ilves, a música é lançada em 2013, cara. Essa música vai fazer 10 anos, cara. 10 anos, cara. 10 anos. Caraca.
A gente tá velhinho, cara.
Eu não, cara. Eu
aí aqui, ó. O Alex falando do Fagner. Puta, o Fagner seria melhor se tirasse aquele grampo que ele tem no nariz, né? Aí o Carlos falando do Toquinho sobre a música Aquarela, que é uma música sobre finitude, né? E as pessoas acham que é uma música feliz, mas elas acham que a música é feliz por causa do clipe da Faber-Castell. Nem é por causa da música em si. Se eu ouvir a música, ela é triste. Sempre cai um suor macho dos meus olhos quando eu escuto aquela música. Porque ela é muito triste mesmo. É, mas aí o clipe dela, da Faber-Castell, né, não, era bacana e não chegava até o fim da música, né? E, Milena, o negócio do Valdir Soriano, de novo, vai ler esse livro aí, não, Eu Não Sou o Cachorro Não, que é o nome do livro, e é uma música do Valdir Soriano. Cara, é sensacional. E assim, é um livro acadêmico, mas você começa a ler e você não consegue parar de tão legal que é. É do mesmo cara que escreveu o livro do Rei Roberto Carlos, aquele livro que foi proibido. É o mesmo escritor.
Uhum.
E é bem, bem bacana. Ó, a Milena também está dizendo que o clipe da Faber-Castell que deixava a música para cima. Porque no clipe da Faber-Castell eu acho que não chegava até o final da música, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.